Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde, Santa Casa da Misericórdia de Serpa. Prepara-se para deliberar, na Assembleia Geral agendada para esta segunda-feira, dois contratos que poderão representar uma das mais profundas alterações da sua história institucional. Em causa, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, está a aprovação de um contrato de gestão da estrutura residencial para pessoas idosas e da Unidade de Cuidados Continuados e Integrados, bem como de um contrato de consultadoria e mediação na área da saúde, instrumentos que na prática transferem para entidades privadas a condução da atividade da instituição. A denúncia é do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, que em comunicado afirma que estes contratos representam uma verdadeira abdicação das responsabilidades de gestão da mesa administrativa e colocam a Santa Casa numa posição de extrema fragilidade jurídica, financeira e institucional. O sindicato frisa ainda que este processo decorre perante a passividade das entidades públicas locais. O sindicato apontou o dedo à Câmara Municipal de Serpa, União das Freguesias e Segurança Social e restantes entidades públicas com responsabilidades na área social e da saúde, dizendo que estes não podem continuar indiferentes perante uma decisão desta dimensão e fala em inércia incompreensível. As explicações são de Alcido Teles, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, que à Rádio Vidigueira fala numa privatização encapotada.
Em cima da mesa são dois contratos de, para gerir quer o hospital e unidade de cuidados continuados, quer o lar. Em nossa opinião, esses contratos, como dissemos, são ruinosos para a própria instituição. Ou seja, quando alegadamente quer procurar uma solução, nós entendemos que não. Portanto, avançar em primeiro lugar, desvirtuar aquilo que são, que é o papel social da instituição, e portanto vai deixar de ter um cariz social para ter um cariz mercantil. Depois, não vemos ninguém a defender a instituição das entidades públicas e sociais da região, nomeadamente a Câmara Municipal, as Juntas de Freguesia, a União das Misericórdias Portuguesas, o Bispo de Beja. Há um silêncio absoluto sobre isto, e o que está aqui é uma instituição centenária que corre o risco de ver tudo aquilo que foi a sua história totalmente desvirtuada. Isto acontece porque a atual mesa administrativa, em nossa opinião, não tem capacidade para gerir a instituição e vai procurar uma solução que, ao invés de facilitar, vai criar mais dificuldades no futuro à própria instituição, comprometendo as próprias direções, inclusive, num conjunto de opções que irão vir a tomar, porque se os contratos avançarem, a entidade gestora ficará com plenos poderes para gerir a instituição da forma que quiser, numa visão de lucro e não numa perspectiva social. Estamos a falar numa privatização encapotada, sim, na prática, porque todos os poderes que estão nos contratos passam, os poderes de direção, os poderes de administração, os poderes de decisão, passam todos para a entidade privada e a Misericórdia fica, grosso modo, com o nome e sem capacidade nenhuma de intervenção a nível estratégico, a nível de decisões.
Alcide Teles, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, a dar nota desta privatização encapotada que pode acontecer na Santa Casa da Misericórdia de Serpa. A Conselheira de Beja do PS manifestou o seu apoio e solidariedade aos presidentes da Câmara dos Municípios de Castro Verde, Moura, Serpa e Urique, no decurso das acusações do deputado do PSD, Gonçalo Valente. Segundo a Conselheira do PS de Beja, em comunicado, os municípios em causa assumiram a responsabilidade da execução dos projetos de reabilitação e ampliação dos centros de saúde e alguns desses contratos foram assinados há menos de 9 meses, como no caso da SUB de Castro Verde. De acordo com a Conselheira Socialista de Beja, foi uma responsabilidade que os municípios assumiram quando confrontados com a aparente lentidão do Governo Central em avançar com a execução destes projetos, cientes dos curtos prazos que o financiamento via PRR para a execução dos mesmos impunham e das limitações profundas do mercado da construção civil a responder aos contratos e cumprir os respectivos prazos. O PS aponta como exemplo o recente adiamento do Governo da conclusão das obras da linha do Alentejo em mais 3 anos, tendo perdido no decurso 60 milhões de euros de financiamento, facto que obrigou este a encontrar nova fonte de financiamento para o efeito. A Conselheira de Beja do PS recorda também que Portugal solicitou reiteradamente a prorrogação do prazo de financiamento do PRR para 2028, tendo o atual Governo anunciado muito recentemente que estaria a trabalhar em fontes de financiamento alternativas, caso Bruxelas não autorizasse a prorrogação. O PS diz ser perfeitamente compreensível que os municípios em causa venham alertar o Governo e a tutela para a necessidade de clarificar muito rapidamente quais serão essas fontes alternativas, por tal decisão está na esfera de ação exclusiva do Governo. O PS sublinha ainda que esta falta de clarificação poderá implicar atrasos profundos na execução das obras em causa, diminuindo a capacidade de resposta dos respectivos centros de saúde e SUB e aumentando a pressão sobre o Hospital de Beja. Os socialistas apelam ao diálogo e à concertação de esforços para ultrapassar estas dificuldades que todos coletivamente enfrentam com serenidade e respeito pelo poder local, pelos seus representantes e pelos baixos alentejanos. O município de Vidigueira reforçou o apoio às festas tradicionais das freguesias. Segundo anunciou a Câmara Municipal, esta implementou uma nova medida de apoio destinada às comissões de festas legalmente constituídas e às associações sem fins lucrativos que assumam a organização das festividades tradicionais nas freguesias e aldeias do concelho mediante a atribuição de um apoio financeiro até 5 mil euros por evento. Segundo a Câmara de Vidigueira, para a implementação desta medida foi prevista uma dotação global de cerca de 40 mil euros, reforçando o compromisso da autarquia com a valorização das tradições locais e o dinamismo das comunidades. A Câmara de Vidigueira sublinha que assegura ainda um conjunto de apoios complementares, nomeadamente as despesas relativas à SPA, os encargos com a atuação da Banda Filarmónica dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira, a isenção de todas as taxas municipais aplicáveis e o apoio logístico necessário à realização das festividades. O município diz pretender proporcionar melhores condições às entidades organizadoras e facilitar a concretização de programas mais diversificados e atrativos, incentivando ao mesmo tempo a preservação das tradições populares e ao fortalecimento do associativismo. As explicações são do Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito.
Entendemos que são as festas do povo, as festas tradicionais, e nós quisemos estar juntos. E dizer que, mais do que apoiar naturalmente eventos, esta medida serve para valorizar aquilo que são as nossas tradições e as pessoas que, digamos, com espírito de associativo, mantém viva estas nossas comunidades. E daí entendemos que era importante chegar a cada uma das nossas localidades, das nossas freguesias, e apoiar estas festas, porque achamos, de facto, que é um momento de partilha, é um momento de união das pessoas do nosso concelho, muitas delas que continuam fora por os diversos motivos, mas que nestas alturas voltam às suas terras, às suas festas, àquilo que são as suas origens. E, de facto, entendemos que era importante reforçar este apoio e assim fizemos. Investimos cerca de 40 mil euros nesta iniciativa, para além de todo o apoio logístico que também temos dado a cada uma das festividades das nossas localidades do nosso concelho.
O Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito. O Instituto Politécnico de Beja registra com grande satisfação a forte procura pelo novo doutoramento em Ciências do Desporto. Segundo anunciou o Instituto Politécnico de Beja em comunicado, o primeiro programa doutoral da história da instituição recebeu 71 candidaturas para 20 vagas disponíveis no âmbito do consórcio que reúne 6 instituições de ensino superior politécnico portuguesas. Segundo o Politécnico de Beja, o elevado número de candidaturas evidencia o interesse da comunidade académica e profissional por uma oferta de formação avançada nesta área do conhecimento, confirmando a relevância e a oportunidade da criação deste ciclo de estudos. O doutoramento em Ciências do Desporto é desenvolvido em associação entre os Institutos Politécnicos de Beja, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Santarém e Viana do Castelo, constituindo um marco importante para o reforço da capacidade científica e de investigação do ensino superior politécnico português. Para o IP Beja, este programa representa um passo estratégico na consolidação da sua missão de promover formação avançada, investigação aplicada e transferência de conhecimento para a sociedade. A procura registada permitiu preencher a totalidade das vagas disponíveis, ainda na primeira fase de candidaturas, não sendo necessária a abertura de uma segunda fase. O município de Vidigueira procedeu ao reforço do investimento na área da segurança pública. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Vidigueira, esta adjudicou através do fornecimento, instalação, configuração e ensaio de uma rede de sistemas de videovigilância e segurança eletrónica em diversos edifícios do concelho, num orçamento de 75 mil euros. A medida, segundo a Câmara Municipal, enquadra-se no âmbito da proteção civil e resulta de um diagnóstico detalhado que identificou as principais carências do território na salvaguarda de pessoas e bens. A iniciativa, segundo o município, constitui uma sólida aposta da autarquia na prevenção e dissuasão de atos de vandalismo, furtos e intrusões, permitindo dotar os serviços municipais de meios reforçados de detecção e resposta a incidentes. A Câmara de Vidigueira diz querer garantir a proteção do património público, bem como promover um ambiente mais seguro, estável e protegido para todos os munícipes, trabalhadores e utilizadores das instalações. A monitorização do sistema é assegurada por uma empresa de segurança privada, garantindo que o tratamento de imagens se destina exclusivamente a finalidades de segurança e proteção pública, segundo explicou Ricardo Bonito, o presidente da Câmara Municipal de Vidigueira.
Esta medida enquadra-se naquilo que é o âmbito da proteção civil e que resulta de um diagnóstico detalhado que também fizemos sobre o nosso concelho, onde foram identificadas as principais, digamos, carências naquilo que é a salvaguarda de pessoas e bens. Com esta intervenção, o que é que o município visa? Visa garantir a proteção daquilo que é o seu património público, bem como promover um ambiente mais seguro, mais estável, protegendo todos os municípios, trabalhadores e aqueles todos que todas as pessoas que são utilizadores das instalações municipais. Acrescentar ainda que este sistema vai ser assegurado por uma empresa de segurança privada, devidamente credenciada, com os respectivos alvarás legais, garantindo naturalmente que o tratamento das imagens se destina exclusivamente àquilo que é a sua finalidade, ou seja, segurança e proteção pública. Nesta fase apenas identificámos estas questões dos edifícios municipais e é aqui que estamos a reforçar para já toda esta capacidade que temos de proteger, como disse anteriormente, proteger pessoas e bens, que esse é o nosso principal objetivo. Sabemos as questões da segurança, estão na ordem do dia, ainda para mais no nosso concelho, e queremos de facto garantir cada vez mais transparência, cada vez mais proteção àquilo que são as pessoas e os bens.
A aposta na videovigilância por parte da Câmara Municipal de Vidigueira. A Câmara Municipal de Moura recebeu o novo presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Montejo, Nelson Carvalho, numa visita institucional de apresentação e reforço da cooperação entre as duas entidades. Segundo revelou a Câmara de Moura, em nota de imprensa, a reunião permitiu abordar diversos assuntos considerados estratégicos para o Conselho de Moura, com especial destaque para a empreitada da requalificação do Centro de Saúde de Moura. O presidente da Câmara Municipal fez um ponto de situação sobre a obra, reiterando que a mesma é prioritária para o Conselho, pretendendo dar andamento à empreitada para cumprir os prazos de conclusão e garantir a continuidade de financiamento do PRR. O autarca Mourense deu ainda nota que, no decorrer da recente reunião com o vice-presidente da Administração Central do Sistema de Saúde, Carlos Galamba, os autarcas presentes foram informados da possibilidade de continuidade das empreitadas, que apresentam níveis elevados de execução no PRR, situação que será objeto de avaliação no final de agosto. No dia 31 de agosto, as empreitadas que estiverem com níveis de execução definidos pela entidade gestora mantêm-se no PRR. Para as restantes, será encontrada uma nova forma de financiamento, tal como explicou Álvaro Azedo, presidente da Câmara Municipal de Moura, que diz que nada nem ninguém vai parar as obras do Centro de Saúde de Moura.
E esse caminho é exigente, exige sacrifício, exige que as empresas cumpram a sua parte, e neste caso o empreiteiro cumpra a sua parte no âmbito da requalificação do nosso centro de saúde, e esse trabalho está a ser feito quer com o empreiteiro, quer com a USPA, quer com as equipas técnicas, e estamos a fazer, portanto, um caminho que é difícil, e toda a gente sabe que no âmbito do PRR de norte a sul do país, os problemas são graves de norte a sul do país. Mas nós nunca ficámos parados, nós sabíamos que o caminho era difícil e que era importante que, estando o município de Moura a substituir-se ao Estado, atenção, esta obra não é do município de Moura. O município de Moura está a fazer esta obra em nome do Estado. Portanto, compete ao Estado, e ele vai assegurar certamente a questão do financiamento. Portanto, 31 de agosto está a chegar, e os municípios que não tiverem, de facto, essas empreitadas terminadas até 31 de agosto, vão ser beneficiados, portanto, com outra fonte de financiamento, e é isso que nós estamos a aguardar da parte do Governo. Essa resposta depois da reunião de 3 de fevereiro, onde tivemos uma reunião com o Vice-Presidente da ACSS, que obviamente sabe perfeitamente do que é que estamos aqui a falar, e o compromisso do Governo e o compromisso da ACSS é resolver a situação, mas estamos perfeitamente serenos. Não há nada nem ninguém que fará parar esta obra. O município de Moura, quando chega um auto de medição para pagar, é pago nos primeiros dias a seguir à entrada desse auto de medição. Portanto, não é por falta de dinheiro, muito pelo contrário.
O Presidente da Câmara Municipal de Moura, Álvaro Acedo, em balanço neste encontro com o novo Presidente do Conselho de Administração da USMA, onde a empreitada da construção do novo Centro de Saúde de Moura foi um dos temas. O município de Vidigueira vai iniciar durante o mês de agosto o serviço de recolha seletiva porta a porta de biorresíduos. Os biorresíduos são resíduos orgânicos e biodegradáveis provenientes dos bens alimentares utilizados nas cozinhas das habitações, restaurantes, cantinas, unidades de hotelaria e retalho, bem como resíduos biodegradáveis de parques e jardins. Segundo anunciou a Câmara de Vidigueira, numa primeira fase será implementado junto das escolas, do canal Horeca, hotelaria e restauração, e das instituições particulares de solidariedade social, abrangendo posteriormente todas as habitações do concelho. A iniciativa, segundo a autarquia vidigueirense, permitirá encaminhar os biorresíduos para valorização, reduzindo a quantidade de resíduos depositados em aterro e contribuindo para a preservação dos recursos naturais e para a melhoria da qualidade ambiental. O calendário de recolha será divulgado oportunamente, de acordo com a autarquia. O Centro Histórico de Serpa recebe a Feira de Agosto de 21 a 23 de agosto. Segundo a Câmara Municipal de Serpa, promotor do certame, esta reeditada Feira de Agosto pretende valorizar a identidade, as tradições e o património do concelho, criando um espaço de encontro, convívio e dinamização económica. A feira está aberta a todos os que desejem participar, proporcionando uma oportunidade para divulgar produtos, serviços, saberes e talentos. Segundo a Câmara de Serpa, ao dinamizar o Centro Histórico, a Feira de Agosto pretende valorizar o comércio local, a gastronomia, o artesanato, os produtos regionais e a animação cultural, promovendo um ambiente de festa e partilha que incentiva o encontro entre residentes e visitantes e reforça o sentimento de pertença à comunidade. As inscrições estão abertas até 4 de agosto. O município de Odmira vai dar início ao período de discussão pública da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal, que decorre entre 30 de julho e 23 de outubro. Segundo avançou o município odmirense, esta fase terá a duração de 60 dias úteis e constitui um momento determinante do processo de revisão do principal instrumento de gestão territorial daquele concelho, permitindo que cidadãos, empresas, associações e demais entidades conheçam a proposta e apresentem os seus contributos, sugestões ou observações antes da aprovação da versão final do documento. Segundo a Câmara Municipal de Odmira, a revisão do PDM tem como objetivo atualizar o principal instrumento de gestão territorial do concelho, adequando-o às atuais dinâmicas sociais, económicas e ambientais, às alterações legislativas e aos desafios do desenvolvimento sustentável. A proposta estabelece um modelo de organização do território para os próximos anos, definindo as orientações estratégicas para a ocupação e utilização do solo, a proteção e valorização dos recursos naturais, a habitação, a localização das atividades económicas, equipamentos, infraestruturas e mobilidade. Com esta revisão, a Câmara de Odmira pretende um desenvolvimento equilibrado e resiliente, assegurando a compatibilização entre a preservação dos valores naturais e paisagísticos e as necessidades das populações e das atividades económicas, contribuindo para reforçar a competitividade e a qualidade de vida no concelho. A Câmara Municipal, que está a realizar um conjunto de sessões públicas de esclarecimento em todas as freguesias do concelho durante os meses de julho e agosto. Além destas sessões, a Câmara de Odmira promove esta segunda-feira às 18 horas no Cineteatro Camacho Costa, em Odmira, a apresentação desta proposta. A Vila de Almodóvar vai receber no próximo dia 12 de agosto o evento Sunset Eclipse e Chuva de Estrelas. Segundo anunciou a Câmara Municipal, trata-se de uma iniciativa que conjuga natureza, ciência e música num cenário único do Alentejo. A iniciativa tem lugar na Ermida de Santo Amaro, proporcionando uma experiência diferenciadora ao pôr do sol e ao longo da noite. O programa arranca às 17h30 com a concentração na Ermida de Santo António, seguindo-se uma caminhada até a Ermida de Santo Amaro, onde decorre depois a observação do eclipse, com o apoio técnico do Centro Ciência Viva de Lagos, proporcionando aos participantes uma abordagem científica e pedagógica deste fenómeno. A componente cultural será assegurada com um momento musical protagonizado por Gonçalo Rosa. A partir das 22 horas, o destaque vai para a observação da chuva de meteoros e do céu profundo. De acordo com a Câmara de Almodóvar, a iniciativa é uma oportunidade para o público viver uma experiência imersiva que alia conhecimento, cultura e o contacto com a natureza. A Câmara Municipal de Portel e a EDIA, a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, celebraram a semana passada um acordo de cooperação que vai permitir avançar com a criação do futuro Parque da Juventude e da pista de pesca desportiva na barragem do Loureiro da freguesia de Monte do Trigo. Segundo anunciou a Câmara de Portel, o acordo estabelece a cedência em regime de direito de superfície e pelo período de 20 anos de uma parcela de terreno com cerca de 0,86 hectares, criando as condições necessárias para a concretização de um projeto que pretende valorizar aquele espaço ribeirinho e potenciar novas oportunidades de lazer, desporto e contacto com a natureza. Com esta parceria, a Câmara de Portel diz assumir a responsabilidade pela execução das obras, instalação dos equipamentos e futura gestão e manutenção do espaço, garantindo igualmente o cumprimento de todas as normas ambientais de segurança e utilização dos recursos hídricos, em estreita articulação com a EDIA e as entidades competentes. Ponto final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê só pouco nublado ou limpo, podendo apresentar períodos de maior nubulosidade na faixa costeira ocidental até meio da manhã, com nubulosidade que poderá mesmo persistir em alguns locais a norte do Cabo da Roca, vento fraco a tornar-se fraco ou moderado do quadrante oeste a partir da tarde e soprando moderado ou forte do quadrante leste nas serras algarvias. Possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal e para o final do dia em alguns locais na faixa costeira ocidental, pequena subida da temperatura mínima no interior norte e centro, descida da temperatura máxima no litoral a norte do Cabo Raso e pequena subida no interior norte e centro. Temperaturas que poderão atingir os 38 graus em Beja e Porto Alegre, 40 em Évora, 29 em Sines.
Rádio Ouvir Ligueira, 90 FM. Informação.